cresce o número de solicitações de testamentos vitais. Em 9 anos, as DAVs, como são conhecidas, as diretivas antecipadas de vontades, apresentaram um aumento de 235% em todo o país. São Paulo foi a cidade com mais solicitações, passando de 62 lavramentos em 2012 para 586 em 2021, uma alta de 845%, segundo o levantamento feito pela seção de São Paulo do Colégio Notarial do Brasil. Eu conversei com José Luiz Gavião de Almeida, professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, que explicou como esse instrumento surgiu nos Estados Unidos.
O testamento vital, também é chamado de testamento vidual, ele foi um instrumento que surgiu nos Estados Unidos, há algum tempo já, pela década de 60, para traçar a solução a respeito de tratamento de saúde que alguém poderia escolher, mas que no momento em que estivesse adoentado, ele já não tivesse em condições de optar. Então era como se ele decidisse que mais tarde, se ficasse doente e não pudesse optar tal ou qual tratamento, ele escrevia ali naquele testamento dele que ele preferia uma determinada forma de tratamento e não outra. A bem da verdade, esse instrumento, ele foi criado para que as pessoas pudessem adoecer, decidir a respeito de uma morte, sem dor, evitando aqueles tratamentos excessivos que às vezes acabam infligindo à pessoa um sofrimento muito grande.
No Brasil, o uso desse instrumento é diferente, como destaca o professor.
Aqui no Brasil não existe nenhuma lei tratando do testamento vital. Então, o testamento vital, ele é uma espécie das chamadas tratativas antecipativas de vontade. Essas tratativas antecipativas, eu trato daquilo que eu quero que seja feito amanhã. Essas tratativas, elas podem ser um testamento vital, que normalmente a pessoa vai decidir a respeito do tratamento da sua saúde, ou às vezes existe também um chamado mandato duradouro, em que eu nomeio alguém para decidir por mim quando eu não puder decidir a respeito.
Segundo o professor Gavião, teoricamente, esses dois documentos são inaplicáveis no Brasil.
O testamento é um instrumento pelo qual eu decido alguma coisa, a validade dele é para depois da minha morte. E o testamento vital não é isso. O testamento vital é decidindo alguma coisa antes da minha morte, num momento em que eu não tenho mais consciência para decidir, mas é antes da morte. E o testamento é um instituto aqui entre nós que vai ser feito só depois da morte. E o mandato duradouro também não seria difícil de aplicar aqui no Brasil. Porque o mandato é também um instrumento em que eu nomeio alguém para decidir por mim. Mas ele só vale enquanto eu esteja vivo ou esteja em plena consciência. No momento em que eu perca a minha capacidade, a minha consciência de decidir, o mandato também desaparece. Então, os dois ficam difíceis de serem aplicados aqui no Brasil.
Esse é um instrumento que não é aceito por todos porque não está na lei, explica o professor.
Algumas pessoas acham que ele pode ser aplicado aqui no Brasil. Dizem, não, testamento vital, ele não é proibido. Não é proibido, ele pode ser aplicado aqui no Brasil. O caso do mandato duradouro também da mesma forma. Eles dizem que não, que é possível, tem uma outra exceçãozinha, em que o mandato também dura um certo tempo, é o mandato judicial. Quando a pessoa morre, o advogado, ainda por um certo tempo, continua podendo representar a pessoa.
O professor explica de que forma o instrumento pode ser aplicado no país.
No nosso direito, quando não existe uma obrigatoriedade escrita na lei de uma determinada forma, qualquer forma pode ser utilizada para o ato. Então, eu aplicando essa situação ao testamento vital, qualquer forma poderia ser escrito público, um escrito particular, poderia ser até oral. Mas, veja, se fosse fazer um escrito público, ele é muito mais seguro em termos de poder ser utilizado. Porque um instrumento particular, uma folha de papel onde a pessoa escreve a sua vontade, ela pode ser perdida. Se for perdida, não vai ser cumprida mais tarde. O instrumento público, não, ele fica lá no cartório. Qualquer momento, eu posso ir ao cartório e tirar uma cópia. Além do que, em relação aos outros testamentos, porque eu podia fazer a mesma coisa com o testamento tal, esse testamento ele pode ser escrito lá no cartório e ele vai para uma central notarial, todo o país. Então, quando alguém falecesse, por exemplo, eu posso consultar essa central notarial e saber se ele tem ou não tem um testamento vital.
O testamento vital não tem prazo de validade.
Não tem prazo de validade, mas ele tem as mesmas características dos demais testamentos. Ele é um ato revogável a qualquer instante. Nem a própria pessoa pode colocar, no caso dos testamentos, uma cláusula dizendo esse testamento é irrevogável. Porque no momento em que ele quiser, a qualquer instante, a qualquer momento, ele pode revogar o ato que ele praticou.
Como não existe na lei uma determinação de como ele deve ser feito, ele é livre. Pode ser feito de forma oral ou escrita em casa, em um papel onde a pessoa coloca suas vontades. Então não há necessidade de ser feito por um advogado. O professor lembra que não existe nenhuma lei a respeito do assunto, mas há uma resolução do Conselho Federal de Medicina relacionada ao tema.
É a resolução número 1995 de 2012. Ela não é lei, portanto não é obrigatória, mas ela determina aos médicos que cumpram essas diretivas antecipativas de vontade, essas vontades colocadas no testamento vital. Os médicos devem cumprir, sob pena de descumprimento das regras do Conselho Federal de Medicina. Mas são só regras de ordem profissional.
No caso dos familiares, se o testamento vital for reconhecido como válido, não é possível a contestação.
Só poderia contestar em relação à própria validade do ato. Dizer que quando ele foi feito, a pessoa já não estava, por exemplo, em plenas condições de entender o que estava fazendo. Aí, então, o ato vai ser invalidado.
Eu conversei com José Luiz Gavião de Almeida, professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, que falou sobre o testamento vital. Simone Lemos, da Rádio USP, São Paulo.